Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unigê FM. Hoje é sábado, 24 de novembro de 2018. Eu sou Marina Mendes, acadêmica do curso de jornalismo, e apresento o programa Gestão Social e Cidadania. Neste sábado, falamos sobre as políticas públicas, em especial a saúde pública em Ijuí e região. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Boletim Rádio Web.
As inscrições para o edital do programa Mais Médicos foram prorrogadas até o dia 7 de dezembro. O anúncio feito pelo ministro da Saúde, Gilberto Ock, leva em conta a alta procura dos médicos e os ataques cibernéticos sofridos no sistema de inscrição. O ministério garante que não houve invasão, mas as tentativas tornaram o acesso mais lento. Logo na abertura do processo, o sistema do Mais Médicos recebeu mais de 1 milhão de acessos simultâneos. O número é mais que o dobro que a quantidade de médicos em atuação no país. O Departamento de Informática do SUS identificou que robôs estão promovendo ataques. Até às 5 da tarde desta quinta-feira, foram efetivadas 5.200 inscrições. O Ministério da Saúde trabalha para que os primeiros médicos comecem o trabalho até o dia 14 de dezembro. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida.
Notícias da semana.
O Conselho Municipal do Idoso irá realizar na segunda-feira, 26, duas assembleias extraordinárias. A primeira está marcada para as 14 horas, em primeira chamada, e com segunda chamada, às 14 horas e 15 minutos, para discutir os seguintes assuntos: leitura, discussão e aprovação da ata anterior, documentos recebidos e expedidos, avaliação da 4ª Conferência Municipal do Idoso, encaminhamento de deliberações, encerramento das atividades do ano de 2018, claro, e assuntos gerais. Já a segunda Assembleia Extraordinária tem início previsto para as 13 horas, com segunda chamada às 15 horas e 15, para tratar as seguintes pautas: nomeação dos conselheiros para o exercício de 1 de dezembro de 2018 a 1 de dezembro de 2020, eleição da diretoria. Ambas as assembleias terão lugar na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no segundo piso, que fica na rua Álvaro Chaves, número 254, no centro de Ijuí.
Boletim Rádio Web.
O princípio da eficiência na administração pública determina que as decisões tomadas pelo gestor não tragam prejuízos para a população. Nas decisões judiciais, esse princípio é usado quando os magistrados precisam levar em conta os custos e benefícios de uma sentença para a sociedade. O juiz Geraldo Leite, do Tribunal de Justiça do Pará, é mestre pesquisador sobre políticas públicas e eficiência no contexto da justiça. Ele afirma que a garantia de direitos sociais pelo judiciário precisa de uma análise para evitar um saldo negativo no orçamento público.
Tem questões de concretização de direitos fundamentais, principalmente os direitos sociais, questões relativas à saúde, à educação, à moradia. Essas questões envolvem direitos fundamentais e que devem ser concedidos pelo juiz, mas também atento às consequências, porque normalmente dá um impacto no orçamento público, seja do município, seja do estado.
Um exemplo de impacto dessas decisões é a judicialização da saúde, que até maio deste ano gerou um gasto de mais de 640 milhões de reais pelo Ministério da Saúde, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O juiz Geraldo Leite destaca a importância de discutir a eficiência no meio jurídico.
Cada vez mais os juízes eles são chamados a fazer o controle judicial de políticas públicas e a refletir sobre o tema, né, não numa visão apenas restritiva, dogmática, mas também numa visão mais ampla sobre as consequências da decisão. Eu acho que é muito importante.
Para aprofundar o tema, o juiz do Tribunal do Pará lançou a obra Eficiência como Fundamento da Decisão Judicial. O livro é a publicação de sua tese de mestrado sobre o assunto. Outras informações estão disponíveis no site www.tjpa.jus.br. Agência Rádio Web, de Belém, Igor Pereira.
Notícias da semana.
E a Unidade de Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAER, em Cruz Alta, irá buscar uma solução para facilitar o acesso à região norte de Ijuí, bairros 15 de Novembro, Glória, entre outros. Aos motoristas que acessam o RS-155 a partir da BR-285. O anúncio foi feito pelo engenheiro da unidade, André Luiz Wojchowski, que esteve em vistoria na manhã de sexta-feira, acompanhado do prefeito Valdir Heck. O engenheiro veio em Ijuí em atendimento à solicitação do próprio prefeito para analisar essas dificuldades de conversão evidenciada após a revitalização da sinalização recentemente realizada pelo DAER. Você acompanha agora a entrevista com a assessora jurídica da Secretaria Estadual de Saúde e mestranda em Direito Constitucional pela Unijuí, Patrícia de Carli. Conversamos agora com a Patrícia de Carli, ela que é assessora jurídica da Secretaria Estadual de Saúde e faz um mestrado em Direito Constitucional. Patrícia, primeiramente, obrigada pela tua participação. Explica um pouco mais quem você é, o que você estuda, para depois a gente entrar no tema das políticas públicas. Bom dia.
Bom dia, Marina. Bom dia a todos os nossos radiovintes. Bem, eu sou a Patrícia, então, eu sou assessora jurídica da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho uma atuação também bastante voltada para a academia, já fui professora do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo, do curso de Administração Pública da Universidade Federal de Santa Maria, mas hoje atuo exclusivamente na gestão, com um mestrado em Direito Constitucional, hoje como aluna do doutorado em Desenvolvimento Regional da Unijuí, trabalhando sempre com foco nas questões da saúde pública.
Certo. Patrícia, então explica para nós no que consiste a saúde pública.
Bem, a saúde pública é, mais do que uma estrutura de Estado, um grande direito do povo brasileiro, né? Nós vivenciamos um período, na década de 70, em que a saúde era destinada exclusivamente aos trabalhadores que possuem vínculos formais, carteiras assinadas. Aos demais, era necessário vender o seu patrimônio, era necessário muitas vezes ser atendido por caridades, nos hospitais de caridade. E a partir dessa percepção, né, do movimento da reforma sanitária no Estado brasileiro, de que precisávamos avançar em termos de saúde, é que se constituíram as bases da saúde pública. Eu gosto sempre de dizer, e a população regional sabe disso, que na década de 70, todas as famílias ou viveram essa experiência, ou acabaram tendo um familiar, um conhecido, um amigo que vivenciou de que os tratamentos eram tão caros, que a nossa população, que era rural, então sendo rural não tinha tanto acesso à carteira assinada, acabava precisando se desfazer da sua juntinha de bois, do seu porquinho da banha, né? Daquele meio de subsistência para poder tratar um filho, para poder procurar os serviços médicos. Com o movimento da reforma sanitária, sobretudo com a grande conferência de 86, a população brasileira entendeu que ter saúde, garantir o acesso à saúde pública, é também modernizar o país. Toda vez que as pessoas podem acessar o SUS, um medicamento, um tratamento, uma consulta, elas acabam não se desfazendo do seu patrimônio, não gastando a sua renda, que muitas vezes, e a nossa realidade é de famílias trabalhadoras, né, que precisam do seu rendimento mensal para sobrevivência, é essa a realidade da nossa região. O SUS também é incremento de renda, ele moderniza o país, é ele hoje que assegura o maior número de empregos qualificados. E Juí, nós sabemos que teve uma grande projeção em termos de saúde pública e que os serviços de saúde aqui instalados garantem emprego, é a indústria sem fumaça dessa cidade. Então, isso acontece em todo o país. São as estratégias de saúde da família que hoje asseguram o maior número de empregos para trabalhadores com formação, né? São ações de educação permanente realizadas a todo instante com as equipes, com a comunidade, a figura dos agentes comunitários de saúde que são formados na sociedade e para a sociedade, que traz as demandas da comunidade. Então, falar em saúde pública é muito mais do que falar em consulta, em remédio, é falar também em espaços de gestão social, de participação cidadã, onde o usuário pode ser ouvido, pode ser atendido no seu território, né? A gente chama de postinhos, mas nas nossas unidades básicas é acolhido pelo profissional, pelas enfermeiras, cria vínculo com o médico, numa perspectiva muito da saúde coletiva, da saúde da família.
Certo. E aqui em Juí, como é que está essa situação? É eficiente a saúde pública, ao teu ver?
Bem, em termos de Secretaria Estadual de Saúde, nós trabalhamos com análise de planejamento por regiões de saúde, né? Então, nós temos no estado do Rio Grande do Sul hoje 30 regiões de saúde, às quais se vinculam 19 coordenadorias regionais, que são estruturas mais administrativas para que se possa fazer um contato mais direto com os municípios, já que são os nossos municípios hoje os grandes executores com a descentralização, que é um princípio do SUS e que é importante porque traz para perto da comunidade a gestão das políticas de saúde, para que a gente possa ter na região aquelas políticas que mais de acordo com as características daquela população. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que nós temos invernos rigorosos, é preciso ter uma gestão que saiba que no inverno nós teremos mais internações hospitalares. Então, é preciso trabalhar com dados nesse sentido. Então, comparativamente com a região que eu atuo, a minha lotação é na 15ª Curadoria Regional, que é Palmeira das Missões, nós vemos Juí como uma grande potencialidade. O município de Juí hoje se tornou um polo em serviços de saúde. Nós temos aqui a referência em alta complexidade e nós vemos um desenvolvimento bastante avançado. Se nós compararmos com a região que eu atuo, por exemplo, que é uma região de 26 municípios, é uma curadoria que até atende mais municípios, a gente vê uma grande disparidade. A região de Palmeira das Missões hoje não tem nenhum leito de UTI instalado, não atende serviços de alta complexidade, precisa direcionar os seus pacientes para a região de Juí, para a região de Passo Fundo e para outras regiões do estado. Muitos atendimentos ainda são feitos só em Porto Alegre. Nós temos grandes demandas de ordem de serviço, muitas dificuldades, hospitais pequenos que não são resolutivos e não dão conta da demanda. Então, essa questão da falta de equidade entre as regiões de saúde também é uma temática importante. O Estado tem se debruçado porque nós precisamos garantir uma equidade, precisamos garantir que essas regiões tenham serviços instalados próximos da população, numa distância que evite esse tanto de deslocamentos que hoje acontece, né, que nós apelidamos de ambulância-terapia, né, para que a gente possa ter uma população mais assistida. Mas volto a dizer, falar em saúde não é só falar em doença. Então, não basta a gente ter bons hospitais. Nós precisamos ter políticas públicas, né, ações que promovam a saúde. Porque prevenir é mais barato do que curar. Então, outras políticas de saúde que estão dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do SUS, como as academias de saúde, como a questão dos grupos com terceira idade, com hipertensos, que a gente não gosta de fazer os grupos com o nome da doença, mas, né, grupos de saúde que promovam ações de saúde, que façam com que as pessoas não adoeçam, também são ações muito relevantes. Razão pela qual os nossos municípios são tão importantes nesse processo, já que a atenção básica, que de básico não tem nada, né? Que é aquela atenção primária, o primeiro lugar que o usuário chega e que acaba por fazer aquela assistência mais preventiva e tem capacidade, segundo os estudos, de resolver 90% dos casos, sem que se mande para um hospital, né, para um nível de complexidade que custa caro e que também custa caro em termos de sociedade, né, falando em SUS, já que todos contribuímos para a manutenção do sistema, é muito relevante, é muito importante. Então, talvez o grande mérito nesse sistema universal seja trabalhar com a saúde por uma perspectiva de bem-estar social também, físico e psíquico. Ver o ser humano na sua integralidade, não apenas como a doença, como aquele órgão do corpo estabelecido, mas como um sujeito que precisa ser ouvido, que precisa conhecer, que é preciso conhecer a sua realidade, as condições de vida, se aquela moradia tem acesso à água tratada, se nós conseguimos prover saneamento básico e outras políticas que por vezes não parecem de saúde, mas que impactam sim nos determinantes, nos condicionantes do adoecimento.
Sim, falamos em políticas públicas. De maneira breve, explica um pouco o que consiste a política pública para o cidadão.
Bem, as políticas públicas são aquelas ações pensadas, né, pelo governo, mas não só pelo governo, né, porque nós estamos num modelo republicano, um modelo brasileiro que prevê uma gestão social, que a gente possa ouvir as demandas do cidadão, das pessoas, da comunidade, e que a partir dela se pensam ações de ordem pública, né, para que se possa desenvolver ações em prol do cidadão. Então, eu vou dar um exemplo. A educação, por exemplo, é formulada por diversas políticas públicas. A saúde, no mesmo sentido, nós temos a grande política pública da saúde e a partir dela, né, que ela é gerida pelo Sistema de Saúde, pelo SUS, nós temos várias políticas, como a política de saúde mental, a política de saúde da mulher, a política de saúde da criança, que acabam se desenvolvendo com pressupostos que muitas vezes surgem da oitiva da coletividade. É por isso que nem um plano de saúde, nem um plano estadual, nem um plano municipal podem ser feitos sem que se chamem conferências. Né? Então, a democracia, ela está dentro da política de saúde. Hoje não existe SUS sem democracia. Os conselhos são estruturas importantes em que as instituições são representadas e as conferências, que acontecerão no ano que vem, as conferências municipais, são espaços em que a população pode ser ouvida. E eu digo que mais do que um dever do cidadão participar desses momentos, desses espaços, é um direito. Né? Você tem que poder estar lá participando, contribuindo e trazendo as demandas da sua vivência para que se possam formular ações. Né? Eu acho que hoje os técnicos da área da saúde, os profissionais, participam de muitos espaços. Né? Nós temos muitos espaços de reunião, de formação. A educação permanente é uma das bases e é uma política dentro da política pública de saúde. Né? Mas não temos potencialidade sem ouvir a comunidade. Então, o que nós temos de melhor no SUS é estes espaços de coletividade. São os nossos conselhos, são as nossas conferências.
E, a teu ver, as políticas públicas são eficientes no Brasil? Elas atendem a necessidade do povo?
Bem, eu sou militante, além de trabalhadora do SUS, e acredito muito no SUS. Mas nós temos que perceber que, desde a sua formulação, né, em 88, nós conseguimos colocar a saúde como direito de todos e dever do Estado na Constituição. Mas já em 90, né, com a eleição do governo Collor, não se deu o financiamento necessário para essa política. Então, a gente precisa, no Brasil, tratar as políticas públicas com um olhar mais claro da sua importância. Nós não podemos tornar esse país mais desenvolvido em termos econômicos, potencializar a economia, sem perceber que a população vive em condições muito desiguais. Sem perceber a disparidade entre as regiões dentro de um estado e dentro do país. Né? E sem perceber que promover saúde é promover emprego, né? Porque hoje o sistema de saúde é o que mais emprega no país, é promover geração de tecnologia, né? Basta ver o tanto que a indústria farmacêutica investe, então quer dizer, a saúde é um negócio rentável também para os investidores, também para as empresas, né? E é promover distribuição de renda, é promover desenvolvimento. Então, hoje a gente precisa tentar para uma questão muito séria. Em 2016, nós aprovamos a Emenda Constitucional 95, que foi chamada popularmente como PEC da Morte, que efetuou um congelamento de recursos por 20 anos. Nós que já começamos a história do SUS com um subfinanciamento enorme, sem recursos, não podemos achar normal esse congelamento. Né? Então, muitas vezes, hoje, né, nessa semana em específico, a gestão estadual tem sofrido muito em razão de que não tem recursos para repassar para os hospitais, para os municípios. E nós temos que entender quais são as políticas mais relevantes e que são prioritárias nesse país. Né? Para que a gente possa garantir que a população seja atendida, para que a gente possa garantir que se tenha financiamento suficiente, porque além de boas práticas de gestão, que é o nosso papel enquanto gestores e que nós tentamos implementar e capacitar sempre os nossos municípios nesse sentido, nós precisamos de dinheiro. Porque embora a saúde, né, não tenha preço, né, não, ela custa caro, né, as tecnologias custam caro, e nós precisamos também ter um debate mais aberto com o Poder Judiciário, porque hoje a judicialização da saúde, embora pareça e embora seja uma ferramenta de acessar o direito, ela tem direcionado muitos recursos que são de cunho coletivo para atender uma grande coletividade, para demandas individuais que muitas vezes deferem medicamentos, tratamentos que nem estudo científico, nem estudo aprovação na Anvisa tem ainda. Né? Então esse também é um grande debate que a gente tem feito enquanto estado do Rio Grande do Sul, e considerando que nós somos o estado que mais judicializa do país, a gente tem também passado essa experiência, debatido isso com os outros estados, né? Nós estamos indo a Brasília na semana que vem, passar essa experiência do trabalho que a gente vem desenvolvendo, e não tem outra forma de desenvolver esses debates também mais teóricos sobre questões como a judicialização, sem ouvir a comunidade, sem ouvir os gestores locais. Então, mais uma vez, a democracia vem para esse debate sobre saúde pública.
Para concluirmos, você vem elaborando um estudo, um trabalho no meio acadêmico. Explica um pouco mais para a gente do que se trata, quais os principais eixos.
Bem, esse trabalho, que é um pré-projeto de tese, ele se preocupa em identificar quais são as questões sociais e econômicas que impactam na instalação de serviços públicos na região de saúde. E partindo desse histórico de que eu falei no início, de que nos primórdios, né, antes do SUS, nós tínhamos apenas os trabalhadores assalariados com carteira assinada, tinham acesso às consultas, nós entendemos que esse histórico impacta hoje na distribuição de serviços. Né? E a ideia é que a gente estude especificamente a região de saúde número 20, que é a região em que eu atuo, porque como é uma região rural, que tem no colonialismo um aspecto muito importante, porque é uma região de latifúndio, é uma região em que a luta pela terra se desenvolveu e essas contradições ainda estão muito presentes, né? Que a gente possa avaliar como essas questões sociais, como essas a questão econômica também façam com que uma região se desenvolva mais ou menos em termos de instalação de serviços de saúde.
Tá certo, então. Para a gente concluir, mais alguma coisa que você queira acrescentar?
Marina, eu quero agradecer a oportunidade, dizer para os nossos ouvintes que o SUS, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta e das dificuldades, muitas vezes, de promover uma atenção de qualidade como o usuário merece, é uma política pela qual vale a pena lutar. É uma política que precisa de mais investimento e precisa ser tratada com a seriedade que ela merece. Toda vez que a gente verifica um usuário que necessita de um transplante ou necessita de um tratamento oncológico, não importa o capital que essa família tenha, a renda que ela tenha, essas pessoas acabam batendo na porta do SUS porque os tratamentos são tão caros, que mesmo as pessoas da comunidade mais abastadas não dão conta de promover o pagamento desses tratamentos de alta complexidade. Então, o meu desejo para todos que estão nos ouvindo é que a gente tenha muita saúde, mas que essa saúde seja pública, seja gratuita e seja universal. Muito obrigada.
Muito obrigada.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução Marina Mesh Silveira, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um bom final de semana. Voltamos no próximo sábado, às 9 horas.